passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional todo mês. E a edição de hoje fala sobre descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Esse debate teve a mediação da deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, procuradora da mulher. Os especialistas avaliam a medida protetiva como uma forma de assegurar à mulher integridade física e psicológica e evitar a perseguição do agressor. Para dar o tom dessa discussão, a deputada Elcione Barbalho adianta que é necessário criminalizar o descumprimento das medidas protetivas. E o Congresso Nacional já está atento a isso.
Tramita aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 173, de 2005, que tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. É um projeto de grande relevância nacional e que, se for aprovado, dará uma força e uma eficácia à Lei Maria da Penha. Da forma como está a lei atualmente, o indivíduo que descumpre a medida protetiva em virtude de ter cometido violência, o crime de violência doméstica, não comete crime por absoluta falta de previsão legal, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento é em razão dessa lacuna que existe na lei. Dessa forma, percebe-se que a ausência de norma criminalizadora do descumprimento da medida protetiva tem acarretado certa ineficácia à Lei Maria da Penha, bem como encorajado os agressores a violarem a medida que a eles é imposta.
Além do projeto que está em análise na Câmara dos Deputados, um outro foi apresentado no Senado Federal pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
É necessário que seja tornada expressa a previsão do crime de desobediência para as hipóteses de descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo agressor.
A medida protetiva, infelizmente, é importante, porque é acionada quando o caso de agressão já se tornou uma realidade. E os números são uma prova irrefutável de que é preciso aumentar a rede de proteção. A secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves, apresentou o balanço de atendimentos registrados por meio do serviço 180, o Disque Denúncia voltado para as mulheres. O serviço completou 10 anos no final do ano passado e somou nesse tempo quase 5 milhões de atendimento a vítimas de violência familiar.
Nós tivemos em 10 anos do 180... 4 milhões e 700 mil mulheres ligando efetivamente, pedindo ajuda e fazendo denúncia. Dessas, 45% alegam que correm risco de vida, que elas com certeza correm risco efetivamente de vida.
Outra fonte de dados que alimenta a urgência desse debate está no Mapa da Violência, divulgado em 2015, que mostrou o Brasil em quinto lugar no ranking de violência contra a mulher. A secretária Aparecida Gonçalves apresenta o resumo desse relatório.
Que diz que todos os dias 13 mulheres são assassinadas no nosso país. Então nós vamos ter aí, o Brasil sai do sétimo lugar do ranking de assassinato de mulheres e vai para o quinto. Enquanto nós começamos uma luta para que nós pudéssemos sair do sétimo lugar e ir para baixo, ou nem entrar no mapa, nos deparamos com a surpresa de irmos para o quinto lugar em ranking de assassinato de mulheres.
A par dessa realidade, Aparecida Gonçalves, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, acredita que a lei brasileira precisa ser modificada. Ela destaca o bom trabalho realizado pelas casas-abrigo, chamadas de Casa da Mulher Brasileira. Só em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foram quase 6 mil mulheres atendidas em 6 meses. Mas, para a secretária, o ideal seria as mulheres não precisarem abandonar seus próprios lares para encontrar segurança.
E, portanto, nós podemos afirmar com certeza que a medida protetiva é um instrumento de segurança para a mulher. Ela é algo que garante a ela, aos seus filhos, a condição de fato de sair da situação de violência, a segurança de continuar morando no mesmo lugar e não ir para casa-abrigo, sair ela e as crianças do mesmo lugar, né? Ir para casa-abrigo, o agressor ficar na casa. Foi esse item que alterou todo o processo efetivo de construção nas relações de violência contra a mulher no país. Então, para nós, da Secretaria de Política para as Mulheres, desconsiderar o descumprimento da medida protetiva é muito sério. Porque, efetivamente, você pode estar autorizando o assassinato dessa mulher.
Por enquanto, há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o descumprimento da medida protetiva não é considerado crime de desobediência. Nesse caso, cabem as medidas previstas na Lei Maria da Penha, como multa. Se fosse enquadrado como desobediência, o descumprimento da medida protetiva poderia levar à prisão de até 6 meses, de acordo com o Código Penal.
Essa é a grande questão que está colocada. Então, nós não concordamos com a decisão do STJ. O Estado brasileiro demorou séculos para ter uma lei como a Lei Maria da Penha, demorou séculos para enfrentar a violência contra a mulher, para pensar políticas públicas, como nós estamos pensando, de ter delegacias especializadas, de ter juizados, de ter mini promotoria, de ter defensoria, para que agora essas instituições sejam desautorizadas pelo STF por qualquer coisa.
A medida protetiva é considerada um dos maiores avanços presentes na Lei Maria da Penha. Ela representa a chance de enfrentamento da violência doméstica, mas nem sempre essa violência é registrada e os dois principais fatores são o medo e a dependência financeira da mulher em relação ao seu agressor. O juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Benhur, dá um exemplo que facilita entender o ponto de vista de uma mulher que está sob ameaça.
Imagine nós que aqui estamos, se quando estivéssemos vindo para essa casa, nos envolvêssemos em algum acidente de trânsito, nós no volante, e outra pessoa do outro carro, não vamos dizer que seja homem ou que seja mulher, mas a outra pessoa saísse do veículo e desferisse um soco contra nós. E a gente revidasse, tomasse outro soco, e alguém pega uma pedra e atira na cabeça, e um toma um corte na cabeça, o outro quebrou o nariz, vamos para o hospital, e quando saíssemos do hospital por volta das 17 horas, dissesse o seguinte: agora vocês vão dormir na mesma cama. Como? Né? Como dizem na gente, oi?
O juiz Benhur defende a possibilidade de prisão em flagrante do agressor que descumpre medida protetiva. O magistrado acrescenta que o pensamento machista quer a mulher dentro de casa. Mas é nessa mesma casa que ela sofre o maior desrespeito.
A casa é o espaço de segurança. E aí você fala com a mulher assim: você é a rainha do lar. Você é a cabeça aqui na casa. Na casa quem manda é a mulher. Que eu acho esse posicionamento um pouco machista. Porque ela só manda dentro de casa e o resto, né? A casa, você é a rainha. E você pega a rainha e espanca a rainha dentro da casa, você pega a rainha e estupra a rainha dentro de casa. Você pega a rainha e ameaça ela de morte. Né? Que rainha é essa, né?
O juiz Benhur se baseou num processo real para dar um exemplo do início ao fim de como se dá um caso de agressão doméstica e como é o encaminhamento dado hoje pela justiça e como poderia ser caso a lei fosse alterada de acordo com o projeto em discussão no Congresso.
Aí você diz para o juiz: tira essa mulher de casa. E ele tira. E aí vai lá a coronel, vai lá o cabo, né? Junto com o oficial de justiça: o senhor não pode entrar aqui, e o senhor tem que sair daqui e tudo mais, isso numa quinta-feira. E aí ele sai de casa, pega as roupas, vai para um outro espaço. Quando chega na sexta-feira, ele sai do serviço, toma todas, e meia-noite, o que que ele faz? Bate lá na casa. E aí o que mais que ele faz? A mulher não vai abrir, é claro, ela está receosa, ela tem um papel de medida protetiva na mão, assegurando a decisão do juiz, ela não vai abrir a porta. Ele mete o pé naquele portão, é a primeira coisa que cai no chão, é o portão, é o primeiro que ele derruba. E aí ele vai para a janela, e eu estou trazendo um caso concreto e específico. Ele sabe onde está a escada da casa, sobe no telhado, tira as telhas e desce pelo telhado. E ela liga para a coronel e diz: coronel Denise, pelo amor de Deus, ele está descendo aqui. A coronel chega lá, esperando ele com parte de algema, e ele lá de cima, ele fala assim: coronel, pode prender não, porque não é crime. Isso aconteceu sábado à noite, lá para quinta-feira, a polícia civil está procurando por ele para cumprir o mandado. E o que aconteceu de sábado até quinta-feira? Quantas mulheres foram mortas? Então, o que esse projeto diz? Esse projeto diz o seguinte: coronel Denise, cabo Alessandro, chegou lá, Se ele estiver descendo para o telhado, você já pega ele, a primeira coisa que você algema é o pé, e vai levar ele para a delegacia. Por quê? Porque o Estado falou com ele o seguinte: olha, você não pode aproximar dessa mulher, você não pode chegar perto dessa mulher. E ele quebrou isso.
Outro magistrado, o juiz Carlos Bismarck, também do Tribunal de Justiça do DF, avalia que a Lei Maria da Penha facilitou o trabalho da justiça e destaca o caráter multidisciplinar do socorro à mulher vítima de violência.
Poucas legislações me trouxeram tanta alegria como magistrado, como a Maria da Penha me trouxe. Foi sensacional. Você pegar um homem que já traz da família dele, já traz da sua cultura, a noção de que ele tem que ser superior à mulher, que é normal bater em mulher. Se não houver alguma força maior que o impeça, dificilmente haverá mudança. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe algumas modificações sensacionais. A primeira foi a criação da equipe multidisciplinar, tirando da justiça a ideia de que somente a justiça resolve a questão. Por quê? Porque tem questões outras por trás que precisam ser resolvidas. Mas a justiça também se faz presente. Por quê? Porque ela é a força. Ela é que vai dizer: até aqui você vai, daqui não passa. Então, a medida protetiva serve exatamente para isso, para empoderar essa mulher.
Para o juiz Bismarck, é preciso corrigir com urgência o que ele chama de rombo na proteção à mulher, que é a falta de punição para quem descumpre a medida protetiva.
Vamos imaginar o caso de um homem que ameaçou matar a mulher e vem uma medida protetiva proibindo ele de ir na casa dela, de se aproximar dela, mas o homem, de repente, está lá na porta da mulher com uma faca e um saco de laranja. E a mulher, desesperada, chama a polícia e pede: prenda-o. Ele está desobedecendo a ordem do juiz. Daí o policial vai falar o quê? Olha, segundo a decisão corrente, não é crime. Eu não posso prender ninguém que não esteja praticando um crime. Se eu levá-lo, eu estarei cometendo um crime de abuso de autoridade. Não posso fazer. Ele lhe ameaçou? Não. Ele tentou lhe matar? Não. O que ele está fazendo? Ele só está cortando laranja lá na frente, esperando eu sair. Mas eu sei que se eu sair, ele me mata. Ele prometeu e ele cumpre o que ele promete. Mas ele tentou alguma coisa? Não. Então faz o seguinte: quando ele me matar, me liga, que daí eu venho, tá certo? Aí que vem o grande rombo na proteção. Quanto tempo irá demorar para chegar essa notícia no juiz?
O dia 25 de novembro é marcado como a luta internacional pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. É uma data para contrapor tantas estatísticas negativas que colocam as mulheres numa pandemia de violência, conforme afirma a Organização Mundial de Saúde. O promotor de justiça, Tiago Pierobon, do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, destaca que, no Brasil, a cultura do machismo é a base responsável pela quantidade de mulheres agredidas.
E aqui, especialmente no Brasil, o problema ainda é mais sério e mais grave. Porque a nossa cultura no Brasil, ela é muito machista, né? O machismo, ele existe em todos os países do mundo. É um fenômeno, infelizmente, universal. Mas ele é mais sério aqui, né? Nós vivemos numa sociedade em que existem papéis estereotipados para homens e para mulheres, em que o homem é o provedor, ele vai trabalhar para sustentar a casa, e a mulher é a cuidadora. Ela fica em casa cuidando dos filhos, lavando a roupa, e ainda que ela tenha, digamos assim, a ousadia de ir trabalhar e se lançar no mercado de trabalho, ela não se desvincula da sua obrigação de, a hora que chegar em casa, ser ela responsável por fazer a comida, por verificar o dever de casa dos meninos, né, por lavar a roupa, por colocar ordem na casa. E o homem se acha muito no direito de deitar no sofá e falar assim: tô cansado, traz a minha cervejinha.
E o promotor Tiago resume o que significa a medida protetiva de urgência e para que ela serve.
As medidas protetivas de urgência são o mecanismo mais importante para eu colocar um freio na escalada da violência. O que começou com um xingamento, depois foi por uma ameaça, depois foi por uma agressão, eu não quero que isso vire um feminicídio. Eu preciso colocar um ponto final nessa escalada da violência.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi o descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Ramila Moura e Paula Bento. A você, obrigado pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.